Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja muito bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E hoje eu vou falar aqui sobre a Lei Maria da Penha e os avanços no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a magistrada Paula Priscila Candeu. Ela é juíza de direito da 2ª Vara Judicial do Fórum Regional de Campina Grande do Sul. Seja novamente bem-vinda, doutora Paula. Obrigada pela sua disponibilidade.
É um prazer estar aqui com você novamente, nesse programa tão importante que leva à população os direitos, né?
Ainda mais, magistrada, que estamos em um mês mais simbólico do que nunca da luta de todas nós mulheres, né? Já que no último dia 7 de agosto completou-se 16 anos da Lei Maria da Penha, ela que foi promulgada em 2006 e ela veio para prevenir e combater, não é mesmo, a violência doméstica familiar contra a mulher, garantindo mais punição, com mais rigor, aos agressores. Eu gostaria de lhe perguntar, então, primeiramente, magistrada, é uma regra, uma legislação que mudou os rumos de proteção da mulher em um dos países com maior registro de violência do gênero no mundo? Eu gostaria que a senhora falasse quais foram os avanços nesse sentido que essa lei nos trouxe.
Olha, Patrícia, quando a gente fala em Lei Maria da Penha, nós estamos falando numa jovenzinha ainda, né? Ela tem 16 anos. E se a gente pensar na luta pelos direitos da mulher, já vem lá desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, que embora não tenha tratado especificamente da mulher, já discutia a questão de igualdade entre homens e mulheres. Depois disso, nós tivemos vários avanços até chegar à Constituição Federal de 1988, que ainda não estabeleceu mecanismos de defesa da mulher, mas definiu no seu artigo 226 normas de proteção à mulher e à família. Até que nós chegamos à Lei Maria da Penha, que foi criada depois do Brasil ter sido denunciado na Corte Internacional de Direitos Humanos pela Maria da Penha, em razão da ausência de mecanismos de proteção à mulher. Então, em 7 de agosto de 2006, entrou em vigor a lei, que tem por objetivo a criação de mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, evitando a opressão e estabelecendo formas de prevenção, né, contra a mulher. E quando a gente fala em Lei Maria da Penha, é importante deixar bem claro que nós não estamos falando numa lei que define a proteção do sexo feminino, né? A lei é muito mais abrangente. Quando a gente fala em sexo, a gente está falando naquela condição biológica, né? Homem, mulher, sexo masculino, sexo feminino. O gênero é muito mais abrangente, porque é uma questão cultural. Ela define aqueles papéis que são socialmente construídos, né? Comportamentos que a sociedade encara como masculinos e femininos. Por isso que a Lei Maria da Penha compreende não só as mulheres, mas também as mulheres trans, que também estão sob o abrigo da lei. Então, é uma jovenzinha, se você pensar em tudo isso, né? E muito importante, porque ao longo desses anos, ela mostrou que tem condição de prevenir todas as formas de violência, violência física, patrimonial, violência psicológica, que talvez a gente tenha tempo de falar mais adiante, a violência moral, né, e a violência sexual.
Então, e a lei, magistrada, ela não só protege a mulher da violência cometida pelo seu marido, por exemplo, como uma grande maioria pode pensar, não é mesmo? Mas por outras pessoas também.
A lei, ao longo dos anos, ela sofreu vários avanços, né? Para chegar até aí, vamos lembrar de todas as conquistas. Primeiro é que foi criado o artigo 24A, punindo o descumprimento de medidas protetivas. Antigamente, o juiz aplicava a medida protetiva e o descumprimento gerava apenas uma alteração daquela medida. Então, o homem, o agressor, ficava impedido. Quando eu digo homem, eu estou falando genericamente, porque também é possível aplicar a Lei Maria da Penha para mulheres, no caso de relacionamentos, né, homossexuais. Mas, enfim, o agressor ficava impedido de se aproximar da mulher se ele descumprisse, não havia nenhum mecanismo para punitivo.
Sim.
Então, com o artigo 24A, que transformou essa conduta em crime, com uma pena que vai de 3 meses a 2 anos, isso foi muito bom, porque serviu como um caráter repressivo e também educativo, na medida que os homens compreenderam que se não cumprissem aquelas medidas socioeducativas, as medidas protetivas, eles poderiam sofrer as consequências, né? E recentemente a gente teve, entrou em vigor agora, nesse ano, a Lei 14.188, que além de acolher a campanha Sinal Vermelho do CNJ, em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros, tornando lei agora e contando com vários parceiros, né, para aqueles casos de denúncia de violência doméstica, também incluiu no Código Penal a violência psicológica contra a mulher, está lá no artigo 147B, e definiu uma qualificadora de lesão corporal. E quando a gente fala nessa qualificadora de lesão corporal, não é apenas para a mulher nos casos de violência doméstica. Ela define que considera-se violência toda ação contra uma condição de sexo feminino, que é definida no artigo 121 do Código Penal como menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Uhum.
Então, ela é muito mais abrangente do que aquelas relações familiares, de violência doméstica dentro do âmbito doméstico, né, dentro da residência, ou relações de afeto. Ela compreende qualquer ato de menosprezo à condição de mulher.
Que venha de qualquer pessoa, né, magistrada?
Desculpe.
Que venha de qualquer pessoa, né?
De qualquer pessoa. Até pensei um exemplo para os nossos ouvintes, né? Mas vamos imaginar um homem que agride a vizinha porque ela estacionou mal o carro em frente à sua casa e ele diz que dirigir não deveria ser para mulheres, que a mulher não sabe dirigir, então por isso ele causa uma agressão. Não é preciso que exista uma relação afetiva, uma relação de parentesco, nada disso. Basta que seja um menosprezo à condição de mulher. Então ele está menosprezando a condição de mulher quando fala que mulher não tem condição de dirigir, ou que mulher dirige mal, coisas dessa natureza.
Então, são avanços, não é mesmo, magistrada, que essa legislação trouxe e, consequentemente, ampliou significativamente o âmbito de atuação também do Poder Judiciário.
Sim, com certeza. Com essas condutas, poderiam até ser encaradas, nesse exemplo que eu dei, o vizinho que causa uma agressão contra a vizinha porque ela estacionou mal o veículo.
Sim.
Antigamente até seria considerado uma lesão corporal, mas ela receberia um tratamento de um crime comum que está lá no Código Penal, artigo 129 caput. Hoje já é tratado de acordo com o parágrafo 13º, incluído no artigo 129, a pena prevista para esses casos é mais grave, inclusive, ela é de 1 a 4 anos. Então, embora a conduta já fosse ilícita, né, já fosse prevista na legislação, agora ela recebe uma pena mais grave.
E, magistrada, além da pena ser mais grave, o que é dito sobre o agressor na Lei Maria da Penha? A regra ela somente prevê punição ao agressor ou também há medidas socioeducativas a serem aplicadas?
A lei, ela é um avanço, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores leis que a gente tem aqui, principalmente na América Latina. E além dessas punições, a Lei Maria da Penha, ela tem apenas um crime, ela prevê apenas um crime. Ela define o que seja violência, né? O que seria violência contra a mulher? É qualquer violação aos direitos humanos, qualquer ação ou omissão que cause um sofrimento físico, emocional, psicológico, um dano moral, patrimonial, sexual, lesão ou morte contra a mulher. Esses crimes todos estão definidos no Código Penal, enquanto que a Lei Maria da Penha tem apenas esse crime que eu mencionei, que é o descumprimento de medidas protetivas. E a própria lei define quais sejam as medidas protetivas. Então, sempre que a gente estiver diante de uma lesão e a lei define quais seriam, né, os tipos de lesão, então lesão física, aquela que deixa um resultado visível ou não, né, um empurrão que não causa um resultado físico, mas que pode ser classificado como uma contravenção, é uma lesão física. O que, que é uma violência física, desculpe? O que, que é a violência moral? É quando o homem atribui à mulher a alguma conduta que seja equiparada a calúnia, injúria, difamação. Por exemplo, se ele chama a mulher, vamos usar termos aqui que os nossos ouvintes possam compreender, ele chama a mulher de vagabunda, de burra, ou fala que ela cometeu algum crime, tudo isso seria um crime contra a honra. E o que é violência psicológica? Que já existe um tipo penal no Código Penal, desde julho desse ano foi criada a figura da violência psicológica, é aquela violência que causa constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir. O marido que fica lá controlando as ligações, mensagens de WhatsApp da mulher, tudo isso pode ser classificado como violência psicológica.
Uhum.
Violência sexual. Quando o homem obriga a mulher a manter relação ou praticar ou presenciar atos sexuais, ou quando, muito comum, obriga a mulher a tomar contraceptivos contra a vontade dela. Qual que eu esqueci? A violência patrimonial, muito comum também, quando o homem subtrai, desvia valores, bens que sejam de propriedade da mulher. Lembrando que todos esses tipos de violência, eles não existem só uma determinada classe social. Qualquer mulher está sujeita a esse tipo de violência. Como que a lei protege as mulheres contra esse tipo de violência? Através das medidas protetivas. Quando a mulher passa por qualquer tipo de violência, e não é preciso que deixe resultado, como eu disse antes, se ela sofrer uma violência psicológica, que não tem como você visualizar.
Sim.
É um sentimento. É uma desvalorização, um menosprezo. Isso é muito pessoal. Sempre que a mulher sofrer algum tipo de violência, ela pode procurar uma unidade da Polícia Civil, pode procurar o Ministério Público, em Curitiba, a Casa da Mulher Brasileira, pode procurar o Poder Judiciário, denunciar e pedir uma medida protetiva, que vão desde a retirada do agressor da residência comum, se for o caso, né? Ou outras medidas, como o afastamento, a proibição de aproximação da vítima, a proibição de contato por qualquer meio de comunicação. Então ele fica proibido de mandar mensagem, de telefonar, não pode manter nenhum tipo de contato com a vítima e com familiares, não pode frequentar locais onde seja possível ele se encontrar com a vítima, por exemplo, trabalho da vítima, a escola, o local de estudo, ou locais que ela habitualmente frequenta. É, restrição de arma de fogo, de porte de arma de fogo, se o agressor tem arma de fogo, é possível que ele seja impedido de portar arma. E várias outras, por exemplo, uma muito importante, que as mulheres desconhecem.
Sim.
Muitas vezes, as mulheres têm uma dependência emocional e financeira do marido, do companheiro. E elas não encerram esse ciclo de violência porque elas têm medo de não saber como vão sobreviver se saírem de casa. Ou se o companheiro sair de casa, como é que eu vou sustentar meu filho, eu nunca trabalhei, como que eu vou dar conta de pagar aluguel, enfim, todas as despesas de casa. Uma das medidas protetivas é justamente a obrigação de pagar alimentos para a vítima e seus dependentes. E muitas mulheres não sabem disso. Outra muito, eu diria assim, excepcional, porque envolve o interesse dos filhos também, mas havendo necessidade, é possível suspender, inclusive, o direito de visitas aos filhos do casal. Então, todas essas medidas protetivas estão aí à disposição das vítimas e serão definidas pelo juiz de acordo com a necessidade, de acordo com o relato que for apresentado. O que é importante é que a mulher compreenda que ela tem a legislação a favor dela para poder superar isso, né? Se necessário, retomar sua vida com o companheiro ou sem o companheiro, enfim. Mas ela tem a lei a seu favor.
É importante lembrar que o silêncio pode ser o maior aliado do agressor de violência doméstica, não é mesmo?
É o que a gente percebe muito no dia a dia, né? É que essas agressões geralmente são praticadas às escondidas. Dificilmente o agressor vai praticar um ato de violência psicológica na presença de terceiros, ou uma violência física. Isso acontece sempre às escondidas. Por isso que a palavra da vítima, nas ações penais dessa natureza, tem uma especial relevância. Ela é muito importante. O que a gente percebe é o silêncio da sociedade, das demais pessoas, familiares, amigos, pessoas do círculo, vizinhos, que têm medo de denunciar o agressor. A vítima tem medo de denunciar o agressor e também as demais pessoas que sabem, né, que ou desconfiam que existe aquela violência, mas têm medo de denunciar, porque existe a falsa crença, né, de que a mulher, todo mundo já deve ter ouvido isso, mas por que que ela denunciou, agora volta com ele? Briga de marido e mulher, eu não meto a colher. Então é muito importante que as pessoas compreendam a importância e necessidade de denunciar. Se não quer denunciar, não quer dar o seu nome, liga de forma anônima no 180 e denuncia. Porque muitas vezes a mulher não vai ter coragem de procurar sozinha. E essas campanhas, então, que são desenvolvidas, né, nessa semana, são 3 semanas no ano que a gente tem a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Sempre em março, por causa do Dia Internacional da Mulher, em agosto, em razão da Lei Maria da Penha, e em novembro, que é o aniversário da Maria da Penha. Então, são 3 semanas no ano que nós fazemos o quê? Nós priorizamos o julgamento das ações que envolvam violência doméstica e também divulgamos a necessidade das mulheres compreenderem esse ciclo de violência, como é que acontece esse ciclo de violência, né? Isso já deve ter sido até explicado em outros programas, mas tem aquela fase inicial, que um empurrãozinho, ou o companheiro, o agressor, faz uma ofensa, isso vai crescendo, esse ato de violência vai crescendo, é um ciclo, chega até uma agressão física, depois ele exige aquela fase de paz, ele pede desculpas, isso não vai acontecer mais, e volta aquele círculo vicioso de novo, depois que o casal faz as pazes, começa tudo novamente. E a mulher precisa romper esse silêncio, ela tem que compreender esse ciclo, que é uma espiral que vai crescendo, e compreender isso para que não chegue até situações mais graves, como a gente tem com o feminicídio. E a gente faz essas campanhas por quê? Para divulgar para a sociedade que é muito importante que todos participem, que todos compreendam e que todos denunciem. Não é possível que um vizinho veja uma situação de violência doméstica e fique calado.
E mesmo que a mulher, a vítima, não queira fazer uma denúncia contra o seu companheiro, terceiros, né, de forma anônima, podem denunciar.
Podem denunciar, como eu disse, se não quiserem falar seu nome, podem denunciar, liga no 180, faz a denúncia, o fato vai ser apurado, vai ser investigado. E isso que você falou é muito importante também, porque a mulher, às vezes, ela quer uma medida protetiva, mas ela pensa assim, eu preciso denunciar o meu marido para ter uma medida protetiva. Não, está errado isso. Ela pode pedir a medida protetiva mesmo sem que ela faça uma representação criminal, um boletim de ocorrência contra o agressor. Então, ela pode pedir a medida protetiva. Muitas vezes, a vítima pensa que fica vinculada, né? Se eu não fizer uma representação criminal, eu não vou ter a medida protetiva. Não, ela pode pedir a medida protetiva independentemente do processo criminal, da representação, do boletim de ocorrência.
E o agressor pode ser retirado da casa, por exemplo?
Pode. Essa é uma das primeiras medidas protetivas, né? O afastamento do agressor do lar conjugal, da residência comum.
A mulher também fica muito preocupada com relação, né, à dependência financeira, mas em casos também, magistrada, onde há bens, existe uma previsão específica na regra para a proteção dos bens da mulher vítima?
Existe também. É possível. A gente acaba nem lembrando muito dessas medidas protetivas, mas existe sim. É possível que o juiz determine o bloqueio de bens e valores da família para proteger o patrimônio da vítima.
Porque a violência doméstica, ela não está, não é mesmo, magistrada? Ela independe da condição social, da escolaridade, da raça, do casal, da mulher que é vítima, não é?
Não, ela acontece em todas as classes e níveis sociais, não tem raça, crença, nada. Ela pode acontecer. E até recentemente a gente viu um levantamento de que 40% de servidores e magistrados já passaram por situações de violência doméstica. Então, veja, acontece em todas as classes, inclusive com pessoas que são esclarecidas, que conhecem de seus direitos, né?
Uhum.
E quando a gente fala em proteção ao patrimônio, que você falou, claro que a princípio pode pensar assim, mas isso é só para quem tem um grande patrimônio. Não. Pode acontecer, inclusive, em classes menos favorecidas. E eu explico. O agressor coloca a vítima para fora de casa e fica com todos os bens. Ou ele tira todos os bens e sai de casa. O juiz pode determinar a restituição dos bens que foram indevidamente subtraídos. Pode determinar a proibição de contratos, muito comum também acontece. Nós temos um carro em comum, ele vendeu. Ou ele vai vender o meu carro, mas a vítima ajudou a comprar aquele veículo. É possível definir a proibição de venda, inclusive com registro, né, com averbação no registro de imóveis ou no órgão de trânsito. Então, para todas as classes sociais, existem medidas protetivas que servem para assegurar o patrimônio e a integridade física e psicológica da vítima.
Uma outra preocupação muito sensível também é da mulher que sofre, né, violência, agressão, algum abuso dentro de casa é como fica a situação dos filhos.
A situação dos filhos, como eu disse, o agressor pode ser obrigado a pagar pensão alimentícia, alimentos, né, para os filhos. O juiz pode determinar a separação de corpos do casal e, para a proteção dos filhos, pode, inclusive, definir a guarda com quem ficariam a guarda dos filhos.
E, magistrada, com toda essa legislação tão ampla e tantos avanços, não é mesmo? O que falta ainda para rompermos com esse ciclo da violência de gênero no nosso país?
Essa questão de violência do gênero é cultural, né, Patrícia? A gente vem de um direito romano que já desprestigiava, desqualificava a mulher,
sim,
tratava a mulher como objeto. Então, o chefe da família, ele era responsável pela casa e pelo destino dos filhos, tudo por uma questão patrimonial. Então, ele não queria que o patrimônio fosse dividido, então ele mantinha esse controle. E é exatamente isso que a gente foi recebendo ao longo dos anos, essa cultura de que a mulher é um objeto, de que ela tem essa condição de subordinação. Muitas vezes nós, quando eu falo nós, eu digo a sociedade em geral, tem um preconceito achando que a mulher é responsável pelas obrigações da casa, enquanto o marido é o provedor, né? Ele é o responsável pela família. Então, é preciso que a sociedade compreenda que são iguais, que não existe subordinação entre homem e mulher. Que é errado falar que o homem ajuda na casa. O homem não ajuda na casa. Ele mora na casa, ele come, ele dorme. Então, ele tem tantas obrigações quanto a mulher. É preciso que a sociedade mude essa maneira de enxergar a família, as relações sociais como um todo, porque quando a gente fala em violência, como foi dito aqui no começo, não é apenas dentro do vínculo familiar, né? É preciso mudar essa maneira de entender essa relação entre o gênero feminino e masculino, entendendo que todos são iguais.
E é preciso sempre, não é, magistrada, com todas essas campanhas, não só a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, como também agora temos a campanha Agosto Lilás, é preciso sempre falar de relacionamento abusivo, principalmente com nossas meninas, moças que às vezes estão começando um relacionamento, para que a gente acabe com essa cultura, né, que a gente vem carregando historicamente.
Quando a gente fala em violência doméstica, muitas pessoas pensam, né, em mulheres mais fracas e mulheres mais fortes, mais suscetíveis ou não à violência de gênero. Mas, como nós dissemos, não existe um perfil. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que educar as meninas, identificando esses traços de ansiedade, de baixa autoestima, de sentimento de inferioridade, e mostrando que são iguais e que não podem aceitar qualquer tipo de violência. Eu ouço muito em audiência as vítimas falarem assim: ah, mas foi, só me deu um empurrão, não foi nada de grave.
Uhum.
Ou os agressores falarem: ah, mas isso acontece em toda a família, isso acontece entre todo casal. Eu digo que não. Não, pode até ser comum, mas isso não é o normal. O normal é que o casal viva e discuta os seus interesses, mas sem violência. E é preciso, então, ensinar aos jovens, às meninas, a todos aqueles que se identificam com o gênero feminino, enfim, né? É preciso ensinar que não é possível admitir a prática de qualquer ato de violência. E que qualquer ato de violência, ele vai ser no ciclo, ele vai começar com insultos, agressões, restrições de direito, e isso vai agravando e evoluindo até formas mais graves. E que eles têm que buscar ajuda. O Poder Judiciário, o Ministério Público estão muito engajados assim, para oferecer esse acolhimento para as vítimas, para que elas compreendam. E eu digo isso sempre muito, eu não quero que as vítimas se separem dos agressores. Isso eu acho que tem que ser um desejo delas. Se elas quiserem, elas vão se separar. Agora, eu quero que, se elas decidirem continuar nesse relacionamento, que elas compreendam o relacionamento tóxico que estão vivendo, que é abusivo, e que elas mudem esse relacionamento, para que elas possam viver livre de violência. E aí nós oferecemos, então, o atendimento para as vítimas, o atendimento para os agressores.
Sim.
E eu acho que é possível transformar essa relação a partir disso.
Com recuperação do agressor, ressocialização e uma mudança de hábitos dele, né? De cultura mesmo, né?
Uma mudança de visão, né? De cultura, exatamente. Porque desde cedo, a sociedade como um todo é acostumada a tratar com diferença, né?
Sim.
Quando a gente ouve um amigo chega e fala, eu vou ser pai, a mulher, vou ser mãe. É menino ou menina? A gente já corre e compra o presente, a menina cor-de-rosa e o menino azul. Isso acontece sempre, né? Não que seja errado, mas é que é uma questão cultural. Por que o menino não pode usar cor-de-rosa? Por que a menina não pode usar azul? Então está muito arraigado isso na sociedade. E é preciso que os agressores, e aqui quando nós estamos falando agressores, repito, nós estamos falando só de homens, porque existem relações trans também. É preciso que os agressores compreendam que é necessário uma mudança de valores. E compreender que não é aceitável esse tipo de comportamento, de rever por que é que eu estou praticando atos de violência doméstica. Por que eu faço isso com a minha companheira? De onde vem isso? Muitas vezes é uma reprodução de episódios de violência que vem da infância, né? Já presenciou episódio de violência, ele está reproduzindo aquele episódio de violência. Isso é muito importante que ele compreenda, porque os atos de violência muitas vezes são praticados na presença dos filhos do casal, que vão crescer e vão reproduzir esses episódios também. Então, o Poder Judiciário está oferecendo sempre atendimento para esses infratores, né? Várias comarcas, a gente tem notícias de círculos de atendimento, de justiça restaurativa. Em Campina Grande do Sul, nós temos já atendimento psicoterápico para os agressores. Estamos programando, a partir de agora, além disso, mais um plus, que é o vários encontros, quando nós vamos tratar exatamente dessas questões jurídicas, psicológicas, tentar abordar isso para que os infratores comecem a repensar no relacionamento e na necessidade de mudar esse comportamento, né?
Muito bom, magistrado. Eu quero agradecer a sua entrevista novamente e deixá-la à vontade para expor suas considerações finais hoje aqui.
Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, né, pela oportunidade de poder estar aqui falando sobre um assunto que é tão importante para todos nós, tão caro, né, para o Poder Judiciário. E dizer que o primeiro passo, sem dúvida, é a educação. É preciso esclarecimento das mulheres para que elas identifiquem, muitas vezes elas não sabem que são vítimas de violência doméstica, né? Então, para que elas saibam, identifiquem essas situações de violência doméstica, conheçam os direitos que são assegurados por lei e a gente consiga transformar a sociedade com fortalecimento da rede de proteção à mulher e assegurando que toda vítima de violência doméstica tenha seus direitos garantidos e acesso ao serviço de atendimento.
Muito bom mesmo. Obrigada novamente, magistrada.
Eu que agradeço.
Agradeço a sua entrevista e agradeço também a sua sintonia, você ouvinte, que acompanhou aqui a entrevista, né, que eu fiz hoje sobre os avanços em uma legislação considerada um marco no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha, que acabou de completar 16 anos, e também como garantir e prevenir, não é? Prevenir e combater a violência de gênero, a violência contra a mulher. Eu conversei com a doutora Paula Priscila Candeu. Ela é juíza de direito da 2ª Vara Judicial do Fórum Regional de Campina Grande do Sul. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.